A paz do Senhor, irmãos, para todos vocês que estão me ouvindo nesse momento. E hoje, a nossa pregação se chama Tome a Sua Cruz. E o nosso texto base está lá em Lucas 14, de 25 a 33. Vamos ler junto. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para o combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós podemos nos lembrar que a última pregação que nós fizemos foi exatamente sobre a entrega. Ou seja, o Senhor nos chamando para um discipulado. Ele está continuando a falar isso, nos chamando para um discipulado. Antes de começar essa pregação, eu gostaria de dar uma relatada numa experiência simples que eu tive essa semana, ao mesmo tempo tão grandiosa. Uma irmã nossa estava com dificuldade por problemas no celular, na conexão, na comunicação. E depois que eu passei os arquivos para ela, eu sentei aqui e fiquei pensando comigo, né? Falei: puxa vida, para nós é uma coisa tão difícil às vezes. Você está tão envolvido com as coisas do mundo, com as coisas naturais da vida, né? E hoje para nós o celular, um computador, faz parte de um eletrodoméstico, não é? E de repente você perde isso, parece que você ficou sem chão. Aí eu fiquei pensando, eu falei: Jesus, para nós é tão impossível, principalmente quando o dinheiro está muito escasso, a gente vê algo que parece que está sendo tirado injustamente da gente, para que a gente não tenha o alimento verdadeiro de Deus, né? Não prossiga no nosso caminhar. Eu falei: Senhor, que coisa interessante, para nós isso parece uma coisa tão difícil de se conquistar. Mas ao mesmo tempo, para você, é algo tão simples que você não precisa nem levantar a mão, nem fazer nada. Um olhar teu é o suficiente para mover coisas tão grandiosas e ao mesmo tempo tão pequenas, porque para Deus o que é um celular? Nada. E quando eu falei essa frase, eu senti realmente os céus abertos. E na hora que eu senti os céus abertos, eu falei: meu Deus. Comecei a orar, a louvar, a sentir a presença de Deus. Sinceramente, irmãos, foi uma coisa tão maravilhosa, uma coisa tão forte, tão poderosa. Eu senti a presença de Deus fluindo, o Espírito Santo fluindo, aquelas águas do trono, e eu tendo a sensação de que Deus estava realmente olhando para mim nos olhos. E ele estava consciente, consciente de tudo isso que estava acontecendo. E é uma coisa tão, tão grandiosa que é incapaz de eu descrever para vocês. Fazia muito, muito, muito tempo mesmo que eu não tinha essa vivência espiritual tão palpável, vou dizer assim, a presença do Senhor. E eu só consegui imaginar mesmo aquela luz intensa no trono, mas ele estava olhando para mim. Incrível, né? Você fala, você não está vendo, mas o meu espírito sabia que ele estava olhando para mim. E eu sentia como se anjos batessem asas ao redor do trono. E ele estava extremamente consciente do que está acontecendo no planeta, porque durante o dia, durante a semana, ele voltou a me dar palavras de julgamento, de ira divina. Eu senti que o Senhor está realmente separando pessoas que são dele, que querem uma intimidade maior, que querem um comprometimento maior. Ele não está brincando. Por isso essa palavra de hoje, um novo chamado para seguir, um novo chamado para ser discípulo, né? Coisa interessante isso. E na hora eu comecei a chorar e falar com o Senhor, e pedir, desejar mesmo que outros irmãos tivessem essa experiência, para saber que o nosso Deus é um Deus palpável, é um Deus vivo, é um Deus real, e quando Ele dá uma promessa, Ele vai cumprir essa promessa. E eu fiquei muito tempo ali, na presença de Deus, eu não queria sair, como se eu estivesse sentindo o abraço de Jesus. Então, eu entendi o quanto é importante para Deus a gente responder um sim a um chamado dele. Responder a ele acima de qualquer outro tipo de coisa. Porque ele me deu realmente uma experiência para renovar a minha fé. A minha fé é de que, embora nós estejamos passando por uma situação que parece que o céu está de bronze mesmo, a gente não consegue a revelação. É muito pecado, muita treva, muitos principados e outras coisas, mas essa experiência renovou a minha fé. Ele não está inativo, ele não é cego, ele não é surdo, ele não é mudo, ele não está paralisado. Ele está no controle, sabendo quem é cada um que ele está chamando em cima da terra. Ele sabe o teu nome, ele sabe que você está passando por isso, até ele te permite passar por essa prova para que você o conheça, para que você até conheça o que você é capaz de fazer e superar quando você se torna um discípulo. Coincidentemente, ontem também foi o dia 13 de Adar. Para quem conhece a história de Esther no Antigo Testamento, sabe que foi no dia 13 de Adar que teve o decreto de morte de todos os judeus que moravam em Susã, na Pérsia, mas que por efeito e ação do decreto de Mordecai, os judeus foram permitidos se defenderem. E no dia 13 eles mataram todos os seus inimigos. E ontem, quando eu tive essa experiência, foi mais uma afirmação dessa. Era como se o Senhor estivesse me afirmando, olha, não é coincidência. Essa experiência que você teve hoje parece tão simples, mas de repente no mundo espiritual eu estou te falando que meus anjos estão movendo, derrotando os inimigos. Então hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, corresponde ao 14º e ao 15º dia de Adar, quando houve a celebração por causa da vitória sobre os inimigos, e a Bíblia diz o dia e o mês em que os judeus tiveram sossego, descanso dos seus inimigos. Então, a gente voltando para o nosso texto de hoje. O Senhor, nessa passagem de Lucas, ele começou a apresentar para os discípulos as exigências do discipulado. Então, no versículo 26, a gente está lendo ali: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Em hebraico, essa palavra aborrecer significa amar menos, desejar menos alguma coisa em relação a outra coisa, né? O que seria colocar Deus em primeiro lugar, acima dos laços carnais, ter uma devoção a Ele acima de todas as coisas naturais que estão à nossa volta. Então, uma das primeiras coisas que Jesus estava falando ali para os discípulos: se você colocar a tua família de carne, os teus laços sanguíneos, as tuas coisas particulares acima de mim, já é uma primeira condição, você ainda não está pronto para ser discípulo. Porque se você quer cuidar demais dos que estão ao teu lado, teus parentes, teus familiares, teus amigos mais próximos, Você não deixa Deus ser Deus, você está querendo ser Deus. A gente tem que se lembrar daquela pregação que nós fizemos sobre o amor. O verdadeiro amor liberta. O amor distorcido humano quer prender do lado. Jesus foi o primeiro a dar o exemplo. Ele largou Maria na casa dela, largou os irmãos, para poder desempenhar o chamado do Pai. Ele passa por o versículo 27 e diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, aqui ele já começou a dizer que o fato de segui-lo tem um custo. E a partir daí ele vai falar versículos que pedem aos discípulos para analisar o custo de segui-lo, para ver se eles estavam prontos a seguir Jesus, né? Então, cruz significa as responsabilidades e as obrigações da vida natural, o trabalho conosco mesmo, aquela tarefa, aquela missão, aquele chamado, aquela coisa particular de cada um de nós. Então, quando a gente falar cada um tem uma cruz, tem um chamado, realmente tem, porque é a responsabilidade que nós temos conosco mesmo, aquele aprendizado particular que nos fará desenvolver a nossa salvação, a nossa santificação. Então, aqui Jesus estava dizendo para eles que a rendição a ele deveria ser maior do que a afeição familiar, do que o desejo de seguir o seu próprio caminho e até maior do que as suas próprias posses materiais. Então, o que ele estava falando era que a partir de agora, do versículo 28 a 32, era para ser feita uma avaliação inteligente do custo do que é um discipulado, uma completa renúncia das solicitações da nossa vida particular para que o Senhor esteja em primeiro lugar na nossa vida. E por isso, o caminho da cruz começa com a entrega, que foi o caminho que Jesus escolheu. Então, vamos começar a ler os versículos agora. Então, vamos começar aqui no versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Aqui ele fez uma alegoria, não é? Se você vai construir uma torre, primeiro você tem que sentar, calcular despesa, ver se você tem número de tijolos suficiente, o material que você tem para construir, porque de repente você faz todo um alicerce, cava o chão, e de repente na hora que chegou meio metro acima do solo, a torre não vai à frente, todo mundo vai zombar de você. Ué, ele se propôs e de repente não teve como acabar? Então é a mesma coisa com o discipulado. O Senhor está chamando: ah, eu quero seguir Jesus, eu quero ser de Jesus, eu quero obedecer a Deus, tal. A primeira aprovação que aparece, você já deixou o tijolo com 20 centímetros de altura. Ah, sabe o que é? Acontece, é muito difícil. Você sabe o que foi? Minha mãe ficou doente, meu pai ficou doente, meu filho precisa de mim. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, meu trabalho exige demais, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Vai ter alguém que vai zombar de você. Isso aí, quis se colocar na presença de Deus, quis servir Jesus, mas não conseguiu. Então, ele dá outro exemplo. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Vamos supor, você está indo, você está andando no caminho de Jesus, vai aparecer luta espiritual. Mas se você não estiver revestido, você fala: poxa, mais são os que estão comigo do que os que estão com o inimigo. Eu estou andando no caminho do Senhor, eu estou tudo certinho, tem mais anjo comigo do que demônio do outro lado. Mas ele te deu uma palavra de fé, você vai em cima daquela palavra de fé, porque você sabe que aquela barreira vai ter que ser derrubada, e ela vai ser derrubada. Uma pequena gotinha de perseverança que você tem, uma pequena concentração naquela palavra que você guardou dentro de você. Você vai agir como esse rei. Ele vai destruir os inimigos. Agora, se esse rei, ou seja, você, nós, como os reis e sacerdotes, a gente fala, vamos para a guerra, irmão, vamos para a guerra, vamos lutar, vamos vencer. E, de repente, você começa a sentir que tem alguma coisa difícil, você sente uma barreira na frente, você não consegue atravessar. Ah, sabe, está muito difícil, eu vou largar. Não, deixa assim mesmo. Ah, tudo bem, não é tão importante. O que vai acontecer? Vão zombar de você também. Ou então, é aquele tipo de coisa que Jesus estava falando aqui, nações brigando, reis importantes, de repente, o outro rei viu que já nem tinha condições, então ele já nem sai à guerra. O que, que ele faz? Ele vai tentar fazer um acordo de paz. Salomão, por exemplo, ao invés de escolher o caminho de Davi, de lutar as guerras do Senhor, porque na verdade Davi já tinha lutado as guerras do Senhor, Salomão foi estabelecido por Deus para construir o templo, porque o reino já estava em paz. O que Salomão fazia? Ao invés de ir para a guerra, porque ele sabia que o exército de Israel ali não estava tão pronto quanto muitos reis de nações ao redor dele, o que ele fez? Ele fazia alianças políticas através de casamento. Só que ele errou, em algum ponto ele errou, porque 700 mulheres e 300 concubinas fica meio complicado, mas ele escolheu a aliança de paz. Só que nós, como servos de Deus, não podemos fazer esse tipo de aliança. Por quê? Nós, como reis, sabemos que nós temos que lutar contra uma força contrária, uma força que não quer a palavra de Cristo, uma força que não quer deixar a palavra penetrar, como foi ontem com essa irmã. Por que não pode chegar a palavra lá? Por que o celular tem que quebrar, o celular da outra tem que ser roubado, o outro tem que ter problema de conexão? Por quê? Que o inimigo não gosta? Não. Aqui não tem esse negócio, eu não vou fazer acordo político com você. Vamos botar nossa boca aqui no trombone, vamos começar a orar, vamos começar a declarar a palavra de Deus, senta na cadeira, faz o que tem que fazer e vai orando, vai louvando e os anjos vão fazendo a guerra por nós e isso vai chegar sim, em nome de Jesus vai. Para um servo de Deus não tem barreira. Por quê? Porque o Senhor está vendo e essa experiência que eu tive com Ele me encheu, me fortaleceu de dizer assim, Ele sabe que eu estou guerreando, Ele sabe que eu estou lutando. Então, irmão, Ele sabe que você está lutando, Ele sabe que você quer. Agora, Ele não quer olhar para você e ver você, ah, sabe o que é, Senhor? Deixa enterrar primeiro meus pais, como foi aquele outro da pregação passada. O Senhor falou o quê? Segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Aqui é a mesma coisa. Ah, mas o que vão dizer de mim? Eu tenho que cuidar do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu sogro, da minha sogra. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. O Senhor falou, tudo bem, eu não estou pedindo para você odiar nenhum deles. Agora, quando eu te chamar para fazer alguma coisa, quando eu tenho que ter prioridade. Você te imaginou se Jesus ficasse com dó de Maria? Ah, tadinho, José morreu, ela vai ficar sozinha. O que os meus irmãos vão fazer sem mim? Ele não teria morrido na cruz por mim nem por você. E ele está fazendo esse chamado. E é interessante que Deus me deu também a palavra da anunciação do anjo para Maria. E Maria foi uma das pessoas que, na verdade, assumiu esse discipulado antes mesmo de Jesus nascer. Porque ela se comportou como um discípulo. É interessante que o anjo chegou para ela e disse, alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Por quê? Porque uma pessoa incógnita como Maria, como nós aparentemente somos incógnitos, Deus enviou o anjo para uma pessoa humilde, incógnita, uma pessoa que não era da corte de Herodes. Como ele manda os seus anjos para nós, ele fala conosco, ele nos dá a certeza no coração de que está nos escolhendo e está nos dando através disso que é um privilégio acima de pessoas muito gabaritadas, vamos dizer assim, cheias de si, que poderiam ser escolhidas, mas o Senhor escolhe os humildes. E o anjo veio e falou para ela, alegra-te, muito favorecida. Ela nem sabia que era tão favorecida por Deus, mas Deus via. E o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Por que que Maria achou graça diante de Deus? O coração era inocente. O coração era puro, o coração não estava aguardando segundo as intenções. E numa geração que já estava em trevas, esperando por um Messias há tantas dezenas ou centenas de anos, ela ainda mantinha fé no coração dela que um dia o Deus de Israel viria, mas ela jamais poderia imaginar que ela seria esse instrumento de bênção para a humanidade. E ela perguntou: como é que pode ser um negócio desse, né? Então, nós perguntamos para Deus: Senhor, você está nos dando uma missão grande, mas como pode ser uma missão dessa? Eu, na minha força? Ué, Gideão não venceu? Todo o povo dos midianitas com 300, apenas com 300 homens. Então, a gente às vezes fala assim: Senhor, você me deu um chamado, tem um negócio grande para se fazer, porque mexer hoje no mundo espiritual é algo grande. Algo que você vai ter que quebrar barreiras. Um discípulo tem que aprender a quebrar barreiras, até dizer não. Você está se submetendo a dizer não para os teus parentes, você para os teus familiares, você está se submetendo a uma rejeição. Jesus se submeteu a uma rejeição. Pedro se submeteu a uma rejeição, quando ele teve também que abandonar a própria família, abandonar aspas, mas ele teve que deixar a família em segundo plano para ser um discípulo do Mestre. Sem ter dia de ver, de voltar para casa, de passar um alô, até que realmente Pedro seguiu o caminho dele, que foi a cruz, como Jesus seguiu. Então o anjo virou para Maria e falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, o que ele está dizendo para nós? Ele tem algo grande para você? Você fica perguntando: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Por quê? Porque se você fala: poxa, eu quero ser discípulo de Jesus, quero falar de Jesus para alguém que eu estou vendo que está indo por um caminho torto. Essa pessoa já está no bueiro, mas parece que está com o coração trancado, está com o escudo erguido, não quer ouvir falar de Jesus. Por quê? Porque o ego ainda insiste em prevalecer. Porque o ser humano sempre tem medo de algo que ele não conhece. A maior dificuldade, às vezes, você tirar o ser humano, aquele ditado que todo mundo conhece, né? Ah, não vou trocar o pouco certo pelo muito duvidoso e não sei o quê. Mas de repente é a hora que Deus te chama para um desafio. Você quer ser meu discípulo? Então larga o teu ego, larga as coisas que você conhece, aquilo que você está acostumado. Vem para mim que eu quero te dar um desafio maior. Você vai subir mais um degrau. E você vai como Abraão, pela fé. Para onde eu vou? Segue-me. Vem para cá que eu vou te levar. Então o Senhor nos dá esse desafio de fé. Às vezes, através de uma palavra, o anjo falou para Maria: fica filha, vai descer sobre ti o Espírito Santo. Não vai ser na tua força, vai ser na força do Espírito. Então, quando Deus nos dá essas experiências, como me deu ontem, como já deu várias vezes para muitos irmãos também, de sentir essa presença e ter uma força para superar algo que racionalmente não se supera, e de repente você vê o milagre, é porque o Espírito Santo, que está dentro de você. Aqueles, ó, confessei Jesus como meu Senhor, minha vida está nas tuas mãos, o Espírito Santo para de ficar pairando em volta de você que nem uma pombinha. Ele vem morar junto com você no teu espírito. É o teu companheiro. É na força desse espírito que a gente vai vencer aquilo que parece tão difícil para a gente. E aí sim, o Senhor está falando: você calculou o risco de ser meu discípulo? Você vai ter que passar por lutas. Você vai ter que superar os desafios. Você vai ter que avançar um degrau a mais. Você vai ter que negar muitas coisas, até a tua própria vida. O que quer dizer? Você vai ter que deixar de lado os teus gostos. Você tem que ir para a cruz junto comigo. Você vai ter que lidar com a cruz que eu te dei. Qual foi a incumbência que eu te dei nessa terra? Porque cruz, irmão, não é só sofrimento, dor, sangue e prego. Cruz é vitória e ressurreição. É uma rendição de algo que você não consegue mais lidar, para que o Senhor te dê aquela força para vencer. E você vai superar aquilo. Então, por isso que cada um de nós tem uma missão. Aquela a responsabilidade que você já recebeu desde que nasceu, a começar para a gente lidar com as nossas heranças familiares, não é? A gente lidar com as nossas dificuldades e com os nossos sonhos também, e as nossas vontades de conquistar algo e de saber para que que eu nasci, o que que eu estou fazendo aqui, o que que Deus quer de mim. Isso é a coisa mais importante. É onde vem a realização. Quando você sente essa presença, onde eu falei, Jesus, eu não troco isso por absolutamente nada, não tem dinheiro que pague. Porque isso me dá segurança. Milhares de bocas falando coisas do meu lado não vão pagar a aprovação que vem do alto. A presença de um olho invisível, mas extremamente poderoso, que controla o planeta inteiro. Esse sim merece o meu louvor, a minha honra, a minha gratidão, porque é um ser majestoso. Quando nos dá essa experiência, nos mostra que o planeta você pode olhar na horizontal e você não vê saída, mas se você olhar para cima, você vai ver que tem alguém lá em cima controlando tudo e que está vendo você. Você não vai perecer. Você vai estar junto com ele. Contanto que você aceite ser discípulo. E você precisa hoje ouvir de novo o chamado, calcular isso. Tá, eu vou ser discípulo, mas eu não vou ser covarde. Covarde não entra no reino de Deus. Então, para ser discípulo, você precisa ter coragem. Coragem de vencer o próprio ego, a própria limitação, os próprios pensamentos, a formatação psicológica que você tem para poder deixar o Espírito Santo entrar, largar e falar, eu quero ver algo maior, eu estou limitada na minha maneira de ver o mundo, nas minhas coisas, eu não posso. Se você fizer uma aliança com Jesus, você vai passar por cima de tudo sim, porque aí sim ele vai fazer essa aliança verdadeira com você. E Deus a gente não engana, porque ele olha dentro do coração e sabe quem realmente quer fazer uma aliança com ele, para ser um verdadeiro discípulo. Voltando para Maria, na hora que o anjo apareceu para ela e ele explicou o que haveria de acontecer, ele deu uma palavra de força, uma palavra de fé para ela. O que que ele falou? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ela não estava entendendo ainda muito bem o que seria isso, porque como uma discípula, com a ousadia de uma discípula, ela também estava assumindo um grande risco. Ou seja, na idade dela fica grávida do Espírito Santo, estando noiva com José e ser submetida ou estar sujeita a um apedrejamento como se fosse uma mulher adúltera. Mas para ela, a presença daquele anjo ali foi a presença de Deus. Foi uma palavra muito mais forte do que ela poderia fazer ou imaginar qualquer coisa. E ela realmente assumiu o chamado, o discipulado, e ela disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E o que aconteceu? A palavra de Deus foi cumprida. Porque ela liberou. Então, se você abre a tua boca e diz, Senhor, eu sei que para ser teu discípulo, para te seguir, para te servir, eu vou ter que aborrecer, ou seja, deixar em segundo plano os meus laços humanos, sanguíneos, para poder dar prioridade ao laço espiritual, ao meu relacionamento espiritual contigo, eu vou fazer, mesmo que ninguém na minha casa, nos meus parentes, na minha família, nos meus amigos entendam o que eu estou fazendo. Não é importante mais. Por quê? Porque aquilo que Deus deu para você, como deu para Maria, como deu para os discípulos, aquela palavra é a raiz que vai te firmar. É aquela raiz. Eu vou calcular, sim, o risco. Só que, quando eu tenho Deus do meu lado, eu também vou ter as condições. Eu não vou ter falta de nada. Eu não vou ter falta de material para construir a minha torre, como eu não vou ter falta de guerreiros ao meu lado para estar me ajudando a alcançar esse projeto. E por isso, Davi, No Salmo 23, falou: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque ali na Judéia, uma terra tão estéril, tão seca, você pensa, né, verdes pastos, mas não é bem isso. Uma terra onde é pouca a pastagem, a grama, Davi falou: mesmo assim, eu sou como uma ovelha nas mãos do Senhor. Mesmo que pareça pouca pastagem, Ele vai me conduzir e nada vai me faltar. Essa expressão, nada me faltará, em hebraico, pode ser traduzida como: de nada eu terei falta. Não é aquele exagero que a gente tem, às vezes, aqui no Ocidente, né? De dizer: ah, eu não preciso disso, tudo que eu quiser eu vou ter. Não. Para os orientais, ainda mais para o Oriente Médio, onde beduínos têm muita escassez mesmo, ali, quando ele fala: de nada eu terei falta, ou seja, nem que seja uma gota de água, o Senhor vai me fazer ver. Nem que seja uma grama para cada ovelha, ele vai fazer, ele vai dar. Então, para nós, a gente tem que entender isso. O que é necessário para a minha vida vai vir. Como Paulo sempre disse: e o Senhor, em suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus é abundante, pode te dar além da tua capacidade. Isso é bíblico, está escrito em Efésios. Mas ele está falando ali que o mais importante não é a futilidade, são as necessidades. E um discípulo vai ter que aprender a viver com as necessidades, ter a noção da prioridade, ter a noção do que é necessário à sua vida e começar a largar, a jogar fora coisas que são desnecessárias. Por quê? Porque essas coisas estão te distraindo do discipulado, estão te distraindo do caminho correto. Eu não sei se você já ouviu falar, tem uma historinha a respeito de um homem que estava carregando uma cruz, e a cruz estava muito pesada, e chegou no momento do caminho, ele falou para um anjo que estava ao lado dele: ah, não vou carregar isso, está pesado demais. Não, não, carrega, carrega. E ele tanto brigou que pegou um serrote e serrou um pedaço da cruz, para ficar mais leve. Só que depois de algum tempo de caminhada, ele se deparou com um abismo. E justamente aquele pedaço da cruz que ele serrou era o pedaço necessário para completar o espaço, para que ele pudesse transpor o abismo. Então, a tua cruz está pesada agora, não vá serrá-la no meio. Ela vai ser do tamanho exato para você cruzar o abismo para a tua terra prometida. Então, aquelas provas que o Senhor está te dando agora, que está nos dando agora, às vezes a gente não entende. Eu falei para o Senhor ontem, falei: Deus, que coisa, a gente não está entendendo, mas só de saber que você está no controle, isso já dá aquela relaxada. E o Senhor tem forjado, tem chamado você: segue-me. Não fica tão preocupado com uma dificuldade que é tão pequena, na verdade. Você acha que é uma coisa muito grande? Para mim é só eu olhar, não preciso nem levantar do trono, nem um dedo. Aquilo lá vai se resolver. É só eu olhar. Então, irmão, vamos orar agora, reforçando esse chamado, reforçando essa resposta positiva ao chamado de Deus para a tua vida. É necessário tomar a tua cruz. Saber qual é a tua cruz, quais são as responsabilidades que ele tem colocado. Na verdade, diante de você, muitas coisas que você está carregando não é para você carregar, e por isso a cruz está pesada. Você está carregando responsabilidade de outros. Pois se você desse prioridade à responsabilidade que Jesus está te colocando, essa cruz talvez não fosse tão pesada. Talvez você está fazendo as coisas e se movendo no mover de carne de homens, no mover de pessoas, mas não no mover de Deus, na vontade de outras pessoas, para agradar outras pessoas, ou agradar o teu próprio ego naquilo que você estava tão acostumado a viver. E Deus está te propondo uma grande virada. Eu vou tornar mais fácil a tua cruz, mas eu quero saber, você está disposto assumir o risco desse discipulado, saber que vai haver luta, mas eu vou estar contigo, porque o Senhor está querendo, qual é o propósito de Deus nesses últimos tempos? Nos limpar, nos santificar, nos salvar, limpar as nossas vestes para poder estar prontos para sermos arrebatados ou para estarmos realmente na Nova Jerusalém. Então vamos orar agora, nesse momento, pedindo que o Senhor nos dê essa força, nos dê essa renovação diante do trono, para que a gente saiba que o Senhor está realmente no controle e que a gente está disposto a ocupar, a dizer sim, Senhor, eu vou passar por essa prova, já já aquilo que está me faltando, você vai suprir. Amém? Então vamos orar agora. Ô Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua grande misericórdia, pela tua paciência em nos chamar de novo, mais uma vez, para sermos teus discípulos. Hoje tu estás nos dando a consciência de que nós temos que amar menos as coisas e as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos laços sanguíneos, as nossas posses materiais, e saber calcular se nós podemos ser fiéis a ti, para podermos seguir nesse discipulado, nessa cruz e nessa prova e nessa vitória que tu tens para nós, nessa missão que tu nos incumbes na terra, que é levar a tua palavra àqueles que estão necessitados dela. Pai, olhe os teus filhos nesse momento, Jesus. Eles estão olhando para ti, eles estão necessitando da tua presença, Pai. Mas só tu sabes quais têm condições de assumir esse chamado. Aqueles que realmente querem abrir a boca e dizer, eu assumo esse chamado de Deus para a minha vida. Esse vem, vem para mim. Eu vou entender, Jesus, a hora que você me mostrar que eu preciso ter essa experiência. Diante da cruz, diante de ti, diante do trono, se mostra, Jesus, aos teus filhos. Nós todos precisamos, meu Deus, desesperadamente, estar na tua presença, estar sentindo, estar presenciando que tudo que está do nosso lado é tão pequeno e que tu estás acima de todas essas coisas, é capaz de se mostrar a nós de uma maneira maravilhosa. E nós termos essa consciência, a consciência da tua majestade, a consciência do teu senhorio sobre a nossa vida, Pai. Eu entrego hoje os teus filhos, tudo o que eles viveram essa semana e aquilo que eles têm que aprender ainda contigo, Jesus. Mas que essa palavra seja a palavra profética, que fique dentro deles, marcada, como uma coisa que os firme na rocha. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E quando tu nos chama, Senhor, tu te responsabiliza em cumprir. Eu te agradeço, te louvo por essa semana, por essas vitórias, Senhor. E eu sei que tu estás nos revestindo mais uma vez com teu manto de santidade, nos limpando no teu sangue, nos libertando dos nossos pecados e nos chamando, vem, porque eu tenho algo grande e diferente para você. Amém? Fica com Deus.